Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Somos os alunos do 8º ano da Escola Municipal Vereador Rosalino Denez, localizada na comunidade de Palmeira do Meio. Estamos participando do projeto Conhecer para Pertencer, cujo objetivo é resgatar e valorizar a cultura deixada pelos nossos imigrantes italianos. Gostaríamos também de agradecer o espaço que a Rádio Marconi está nos proporcionando e a cara você ouvinte que nos escuta ou assiste pelas redes sociais. Estão conosco os alunos Alexi. Bom dia, Alexi.
Bom dia, Maria Luísa e ouvintes da Rádio Marconi.
A aluna Emily. Bom dia, Emily.
Bom dia, Maria Luísa e ouvintes da Rádio Marconi.
A aluna Sofia. Bom dia, Sofia.
Bom dia, Maria Luísa e ouvintes da Rádio Marconi.
O aluno Nicolas. Bom dia, Nicolas.
Bom dia, Maria Luísa e ouvintes da Rádio Marconi.
Antes de mais nada, gostaria de perguntar quem nunca provou uma deliciosa polenta com galinha, uma polenta com fortalha ou ainda uma polenta com carne. Enfim, quem nunca experimentou a nossa típica polenta? Acho que todos nós aqui da nossa região, não é mesmo? Pois é, a polenta é uma herança culinária deixada pelos imigrantes italianos.
Nossa, Maria, só em você citar essas delícias já me deu água na boca. Mas é verdade mesmo, a receita da polenta foi trazida pelos imigrantes italianos. Na Itália já consumia a polenta no café, almoço e jantar, substituindo o pão no café da manhã, já que no país havia uma escassez de trigo.
Chegando em Uruçanga, nos primeiros 6 meses, os colonos recebiam da companhia um valor que era pago por meio de vales, que eram trocadas por produtos e alimentos nos armazéns. Um desses alimentos, era claro, era a farinha de milho, para fazer a polenta. Assim que começavam as primeiras colheitas do milho, logo se separavam uma boa porcentagem do produto, para moer e para o consumo dos animais, que tinham adquirido tais como cabras, vacas, porcos e galinhas.
Moíam, então, o milho em azambuja, porém o único problema era que o valor cobrado era muito caro, sem contar, é claro, com a distância, sendo que muitos entregavam o milho e voltavam com as sacas vazias. Mas os imigrantes não podiam ficar sem farinha de milho para o preparo da polenta, não é mesmo, Nicolas?
Pois é, Sofia, mas os colonos se questionavam aos outros em como transformar o milho em farinha, não tendo moinho próximo. Havia, porém, entre os colonos, alguns moleiros que tinham exercido tal função na Itália. Foi então que os moleiros tornaram-se, de repente, engenheiros, marceneiros, pedreiros e ferreiros. Procuraram cascata de água, prepararam tudo o que era necessário, derrubando plantas, rolando pedras, para que em abril de 1879, depois de cerca de 11 meses de sua chegada, fosse inaugurado o primeiro moinho na localidade chamada Rancho dos Bugs, aos cuidados do colono Ferdinando, Giovanni e Celeste Save.
O moinho Save, por sua vez, era cômodo para todos, e a taxa para cada saca era de somente 1.000 réis. Foi assim uma verdadeira providência. E em relação aos moinhos, é válido dizer que antes da chegada dos colonos italianos, no estado de Cantarina, contava-se nos dedos das mãos moinhos.
Outro moinho surgiu logo depois na Praça de Uruçanga, aos cuidados de 4 sócios, Cristóforo Pescador, Antônio Bom, Eugênio Narboni e Ferdinando Beitiol, sendo que este último foi, depois, o único proprietário até hoje, acrescentando ao moinho uma forja com malha, em Rio Maior. No mesmo ano, era construído um moinho em Ignácio, Antônio, Eugênio, Vicenzo e Beniano Mazuco. Deste modo, aos poucos, em cada rio ou lugarejo, era construído um moinho, de modo que o perigo de ficar sem polenta havia desaparecido.
Depois de mais de 15 anos instalados na região, os imigrantes já haviam construído mais de 50 engenhos de cana e outros tantos alambiques, além de 16 moinhos, ou seja, a polenta estava garantida.
Hoje a polenta ainda não pode faltar na mesa do descendente italiano. Muitas moendas se modernizaram, outras abandonaram sua tradição e fecharam suas portas. São pouquíssimas as moendas em funcionamento em nossa cidade. É o caso da moenda da Dona Inês Saviato de Bona.
Localizada na comunidade de Rio Maior, Dona Inês exerce a função há mais de 45 anos. Essa moenda era da família do finado marido Sinésio de Bona. Dona Inês relata que a tafona tem mais de 100 anos. Hoje, já com seus 78 anos, Dona Inês diz que enquanto estiver com saúde, manterá essa tradição. Além disso, ela já está passando seus ensinamentos à sua filha e ao seu genro, que deverão no futuro continuar esses costumes. É claro, ouvinte, se você quiser preparar uma deliciosa polenta com uma ótima farinha, é só passar na bodega e quiosque da Dona Inês, localizada às margens da rodovia.
Você, ouvinte, já ouviu falar dessa turma, a Mite della Polenta? Pois é, com o objetivo de difundir de forma simples a principal gastronomia trazida pelos colonizadores imigrantes italianos em meados de 1877. Visto que naquele tempo a polenta estava presente diariamente na alimentação das pessoas. E é o que nos conta o senhor Justo Fontanella, popular Paura Fontanella. Vamos ouvi-lo.
Então, a história dos Amici da Polenta é uma história que não se iniciou agora. A gente quer se reportar a mais eventos de Uruçangas que aconteceram, né? E que acontece até hoje com respeito à cultura italiana. Já nos anos 80 e nos anos 90, boa parte desses integrantes do grupo Amici da Polenta já estavam inseridos nos movimentos culturais aqui de Uruçanga. E quando nos eventos, quando havia necessidade de representar a gastronomia através da polenta, né? Essa iguaria tão famosa entre nós, boa parte dessas pessoas sempre se dispuseram. Nós sempre tivemos presente fazendo polenta, ajudando decoração, participando na organização de festas, né? E chegou um ponto, lá em 2012, mais precisamente no início de 2012, nós nos reunimos e decidimos de fundar o grupo Amici della Polenta de Uruçanga, que tem como por objetivo, né, de resgatar as nossas tradições, difundir, né, e também preservar, que é mais importante. A gente tem que trabalhar para preservar todo esse nosso patrimônio cultural. Então, a partir dali, nós passamos a ter reuniões mensais e começamos a traçar diversos objetivos. E um dos grandes objetivos é esse de confeccionar a polenta, e com o objetivo, mais precisamente, da difusão da cultura e não só visando lucro. Dessa maneira, a gente confecciona a polenta. E não é só a gastronomia, mas onde a gente faz, a gente leva alegria, leva cantoria, leva um instrumento musical e leva diversão para que as pessoas que ali estão não somente estejam participando de uma gastronomia, de provando a nossa polenta, né? Mas também que participe com alegria. Então, o grupo leva alegria, não leva só a gastronomia. Mas o grupo cresceu tanto, né, que a gente é solicitado aí em muitos e muitos locais, né, não só no estado de Santa Catarina, mas também a gente tem ido para o Rio Grande do Sul, nesses eventos, sobretudo de cultura italiana, que é o que nos identifica. Isso é muito importante. E nós estamos hoje numa situação de que a gente, aquele dinheirinho, aqueles recursos que a gente ganha nessas festas, nós investimos em cultura. Um exemplo desse está lá no Parque Municipal. Nós conseguimos uma casa muito antiga aqui no interior de Uruçanga. Nós desmontamos e reconstruímos dentro do Parque Municipal. E nesse inteirinho também nós conseguimos um moinho de pedra, né, uma tafona, e nós desmontamos e remontamos ela dentro dessa edificação ali na entrada do Parque Municipal. Ela tem todas as características, né, daquelas construções antigas da cultura italiana, e está ali, então, imortalizado essa obra muito bonita. Também nós temos participado em eventos de cultura italiana, muitas vezes onde alguma comunidade precisa de algum restauro. Exemplo, lá na igreja do Rio Caeté, nós participamos de eventos lá para arrecadar dinheiros para o restauro da igreja de Santo Antônio do Rio Caeté. Também numa outra localidade aqui da Coxia Rica, fizemos esses eventos. E a gente está sempre muito antenado nessas oportunidades. Então, hoje o grupo conta com 30 elementos. E é uma coisa muito interessante que, anualmente, nós fizemos a Festa da Polenta, mas nós utilizamos um nome italiano muito interessante, que é a Sagra. A Sagra vem ser também um sinônimo de festa, né? E nós estamos caminhando em 2023, agora, no dia, mais precisamente, no dia 3 de setembro, com a décima Sagra della Polenta de Uruçanga. então é gastronomia, com muita diversão. Nós procuramos inserir sempre cantores ou instrumentistas que retratam a cultura italiana. E, então, isso aí é um dever nosso e nós fizemos com amor e carinho. Nós temos muitos projetos ainda para o futuro também, né? Nós não vamos só fazer polenta, mas nós queremos também trabalhar em cima de peças teatrais, né? Através de crianças, professoras que podem nos ajudar. Então, essa um pouquinho da história do grupo Amici della Polenta. Valeu, obrigado e nós estamos sempre à disposição.
Estamos quase chegando ao fim da nossa apresentação. Mas quem sabe, antes de nós terminar, você queira ganhar 5 quilos de farinha de milho, ofertado pela Dona Inês Saviato de Bona. Para isso, é muito fácil. É só você ser a primeira ou o primeiro a ligar para a Rádio Marconi, através do número 3465-1055 e nos responder quantos anos de imigração Uruçanga está completando. Aguardando a sua ligação. Vou repetir de novo. 3465-1055. E nós responder quantos anos de imigração Uruçanga está completando. Alô, com quem eu falo?
Oi, bom dia. É a Terezinha Alves.
Bom dia, Terezinha Alves. Quantos anos de imigração Uruçanga está completando?
145.
Parabéns, você ganhou 5 quilos de farinha de milho. Para você ganhar esses 5 quilos de farinha de milho, é só passar na bodega da Dona Inês.
Tá, ok.
Tchau.
Tchau, obrigada.
De nada. Nós vamos fazer mais uma ligação, 3465-1055, e nos responder quantos anos de imigração Uruçanga está completando? Bom dia, com quem eu falo?
Kátia?
Bom dia, com quem eu falo?
Bom dia.
Quantos anos de imigração Uruçanga está completando?
145.
Sim, parabéns, você ganhou 5... O seu nome?
É Kátia Martins.
Parabéns, Kátia, você ganhou 5 quilos de farinha de milho. É só passar para você... Para você ganhar os 5 quilos, é só passar na bodega da Dona Inês.
Onde que é?
Localizado na margem da rodovia, do Rio Maior.
Ah, tá. Meu marido sabe onde é que é, então. Tá bom, obrigadinho, tá?
De nada.
Tchau.
Então era isso, pessoal. Gostaríamos de agradecer a oportunidade que a Rádio Marconi nos concedeu, a Secretaria de Educação, a direção da escola, coordenadores, professores, aos colegas que ajudaram nessa pesquisa. E é claro, a você, ouvinte. Tenha um ótimo final de manhã e até a próxima oportunidade.
Para destacar os 145 anos de imigração italiana em Uruçanga, você ouviu o podcast da Sala de Aula para o Rádio, um programa produzido e apresentado pelos alunos de escolas da Rede Municipal de Ensino, parceria da Rádio Marconi e Secretaria de Educação.